Verão 3000, no ar.
Aqui, na Rádio Bis. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes, nossos caros ouvintes, porque não são só meus, são meus e da Ruiva aqui, e de uma galera enorme da Rádio Bis, nossos colaboradores, toda essa turma que faz o Pro 3000 no ar, é ou não é, Vicky?
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, é isso aí, senhor Júnior Maligno, ô Parolo, ou vice-versa, Parolo Maligno, ô Júnior Maligno, ô Júnior Parolo, é, como você quiser conhecê-lo, é o grande host, apresentador do nosso querido Pro 3000 no ar, você tá bem, gente?
Não, já falei isso no último programa, né? Vamos fazer um programa sobre memes, pra gente matar esse assunto. Mas eu tô ótimo, sim.
Vamos fazer. É, sabe que é uma coisa que dá pra ser um tema um dia, né? É, essa molecada agora que só sabe falar por memes. Que não tem jeito, não sai uma frase se não for por memes. É aquela coisa que se você rola os comentários de qualquer post, você fala, gente, alguém sabe fazer uma frase? É só, como é que é? Falou pouco e não falou nada. Ou, eu tenho uma nota para você e é dó. Você é uma fada sem defeitos. Já tá com saudade de não sei o que, né, minha filha? Eu sou dessas. Quando vai parar? Onde você vai parar? Alguém sabe fazer uma frase? Daqui um pouco a cartilha dos nossos filhos vai ser frase de meme. Essa frase você usa em tal coisa. Essa frase você usa em tal outra. Porque é só assim que essa moçada sabe se comunicar, né? Mas é um tema pra algum outro dia.
Já tô ficando com saudade da geração mimimi. Agora estamos na geração mememê.
Pois é. É, não. E assim, respostas com figurinhas, né?
Pelo amor de Deus, falar só por sticker. Eu não uso sticker. Todo mundo usa já, então eu vou ser mais um. Não, chega, não tenho paciência.
Ah, eu tô com saudade de gente que olha no dicionário, é isso que eu tô com saudade. Tá, Vicky, essa é chata, é verdade, sou velha, eu gosto de gente que sabe se comunicar. Você já imaginou um podcast, um programa de rádio feito por memes? Ai, impossível.
Socorro.
Você pelo menos lê os memes, né? Então a gente vai ter que transformar isso em comunicação. E eu vou te dizer que eu tenho menos paciência ainda quando a pessoa usa o mesmo sticker. Tem um que eu acho especialmente chato, que é uma montagem com... acho que é um bebê. Olha, tá escrito rachei, quando a pessoa tá rindo muito e aí a boca é extremamente aberta, que você vê só a arcada superior assim dos dentes e a inferior sabe, sei lá, parece um monstrinho mesmo. E aí tá, rachei. É só aquele. Gente, deve ter tanto sticker de gente rindo. Tem que usar só esse. Porque fica parecendo assim, você tá sempre me apresentando uma novidade ou a ideia é sempre usar o uniforme? Aí eu costumo dizer que o bom ou mau uso de figurinhas diz muito sobre uma pessoa.
Com certeza. Ah, é a roupa que a pessoa usa, é o emoji que ela usa também. Faz o estilo.
Pois é.
Mas vamos deixar isso para uma próxima pauta aí, que vai ser bem interessante, vai tomar um programa inteirinho. Esse programa vai ser inteirinho, ou quase inteirinho, de quem? De nossa parceira, Dri Caetano, do Gusta Café, Bar e Gastronomia. Isso é teu nome tão longo?
Olha, independente do nome do bar, embora ela comente isso de uma maneira muito legal sobre o que poderia ter sido, quase foi por um tempo, deixou de ser, ficou muito legal aquela parte do comentário, mas vocês vão ouvir daqui a pouco. Independente do nome do bar, o que eu posso dizer é que assim, o clima é gostoso, o lugar é legal, com gente interessante, sempre coisinhas legais acontecendo e comida muito boa, né, seu Júnior?
Com certeza. Vai ser um momento maravilhoso no nosso quadro Quis e Fiz, porque a Dri Caetano quis e fez o Gusta. Bora lá?
Bora! Vamos ouvir, Dri Caetano.
No Pro 3000 no ar.
Quis e Fiz.
É isso aí, Ruiva. Estamos aqui com a Dri Caetano, Adriana Caetano, do Gusta Café Bar e Gastronomia, um espaço maravilhoso que fica aqui na Pompeia, do ladinho da minha casa, onde a gente teve a oportunidade de fazer algumas edições do Movimento Ando Meio Desplugado.
Sim, fiquei conhecendo o Gusta e a Dri nas nossas incursões ali, né, pra tocar. A gente tocou, já fez um trabalho acústico lá, e é um lugar delicioso, assim, acho muito legal essa oportunidade que a gente tem de conversar com a Dri e dos ouvintes conhecerem o Gusta, porque realmente é um lugar que vale muito a pena conhecer. Vocês vão, eu tenho certeza, pela entrevista, vocês vão ver a vontade que dá de você conhecer lá. Dá a impressão que você tá sentindo, assim, aquele cheirinho da paella. O negócio ficou bom.
Pode crer, né, Ruiva? A gente entra lá, só aquele cheirinho que tem dentro do restaurante é... Cara, não... você olha daquela espiada e fala, vou entrar.
É um lugar intimista, assim, mas no que você passa, você vê logo um charme. Você fala, aqui tem um borogodó diferente. E aí, depende da hora que você passa, tem um som gostoso lá dentro, tem um cheirinho gostoso vindo cá fora, tem o pessoal tomando umas coisas muito gostosas, numas taças lindas. Você fala, opa, é hoje. Pode ir cachorrinho do lado de fora. Então, super pet friendly. Vamos conversar com essa mulher, porque tem muita coisa boa pra gente ouvir dela.
É verdade, é um espaço muito família, o pessoal vai com criança. A Adri, ela conhece as pessoas, a gente passa na rua e ela é interessada mesmo em saber o que, que você gosta, pô, como é que você tá, né? Não fica falando, entra, vem aquele dono assim, fala, vem, chega. É que o pessoal... Aquele pessoal em porta de shopping que meio que bate o cardápio nas tuas costas pra você entrar. Não. É outro lance. Muito legal. A simpatia da Adri, eu acho que ela é muito importante. Ela tratou a entrevista de uma maneira até bem séria, porque quando a gente fala pra ela falar do negócio, aí ela se transfigura. Ela mostra assim como que é... importante você ter um pulso firme, você ter consciência do seu negócio, você pegar o boi pelo chifre mesmo, pegar o negócio pelas rédeas, sobretudo como ela fez nesse período de pandemia, que foi muito complicado, e eu acompanhei esse processo por estar aqui perto. Algumas vezes eu pedi comida lá, e mesmo passando na frente, falei, Adri, como é que tá indo? Ela falando, eu cheguei a fazer uma outra peça para dar apoio para ela, ela divulga as peças de divulgação do cardápio do Gusta nos canais da Pro 3000, porque é assim que a gente se ajuda, e é fundamental. Ela fez entregas pessoalmente para as pessoas que ela conhecia, para manter esse contato. É algo que talvez muita gente se disponha a fazer, mas nem sempre todos conseguem dar conta disso. Não é fácil, mas ela conseguiu. E agora, com a reabertura gradual do mercado, com a flexibilização, as pessoas voltam a estar mais presentes, voltam a ter o contato que tinha antes, não igual, mas pelo menos acho que a gente está saindo dessa fase mais crítica, e agora o Gusta, assim como todas as casas aqui em volta da Pompeia, estão começando a respirar novos ares, felizmente.
E o que aconteceu com ela, o que você viu em torno aí, é exatamente o motivo para existir a Pro 3000 no ar, que é exatamente essa rede colaborativa, né? Que entrou em ação. Mas vamos ouvir ela contar?
É isso aí. Dri, conta pra gente. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Vamos saber mais dessa história do Gusta? Vamos saber um pouco mais ou muito mais dessa história, que é muito bacana. Tudo bom, Dri?
Tudo bom. Superando cada dia, matando um leão por dia, correndo atrás. Assim tá sendo os meus dias.
Em tempos de pandemia não tá fácil para quem tem esses negócios como o Gusta, né, Dri? Hoje a gente quer saber mais do Gusta e da Adriana. Vale dizer que o Gusta é parceiro da Pro 3000 há cerca de uma década já. Dri, seja bem-vindo ao programa. É uma honra para nós ter você para contar a sua história e a história do Gusta aqui para nós.
Eu que agradeço a oportunidade para divulgar o Gusta. E agradeço também a parceria de todos esses anos que você tem... trazido tanta gente boa aqui, tem trazido gente de qualidade, divulgado também nosso trabalho, nossa pequena casa aqui de 32 lugares, e tem sido sempre de grande ajuda para nós.
É isso aí, Dri, conta para nós a sua história com o Gusta.
Isso, conta pra gente como é que começou o Gusta.
É uma longa história, nós já estamos superando os 10 anos aí, era para termos feito uma festa de aniversário, inclusive com um parceiro da Pro 3000, agora em abril, mas por causa desses percalços todos, né, a gente teve que adiar, e estamos adiando o aniversário do Gusta, mas já tem 10 anos e meio, Gusta.
É verdade, se não fosse a pandemia, teria sido feito um show em comemoração aos 10 anos do Gusta com The Friends in Folk, nossos parceiros indicados por nós, que... estão sempre aqui com a gente.
O Gusta foi um plano B que eu tinha para alguém que trabalhava, sempre trabalhou em empresas americanas, como secretária trilingue, e resolveu ter um plano B. Na época eu tive um sócio que encontramos essa casa, ele ia tocar essa casa ele próprio, e eu paralelamente junto com o meu trabalho numa empresa americana. E assim foi durante 8 anos, pelo menos. Resolvemos nos separar e eu comprei a parte dele. Comprei. Tá? Comprei. E assim, tem sempre gente que acha que foi uma herança, que foi alguma coisa. Então, vamos assim, machismos à parte, comprei. 4 anos atrás, eu fui obrigada a assumir isso aqui. Ou eu vendia por qualquer preço, ou eu assumia isso aqui de qualquer jeito.
Entendi.
Tive que reaprender, mais do que tudo, me reinventar aqui dentro, porque eu sabia da vida do Gusta à noite, en passant, fazia as divulgações, sempre acompanhei muito o trabalho aqui dentro. Sempre fiz a parte de posts, parte de divulgação, ajudei na parte de compra, preparação de feiras, preparação de eventos e todo esse tipo de coisa, era eu quem cuidava. Decoração, limpeza, faxina, tudo eu fazia. Mas nunca acompanhei de perto o operacional, na real. Nunca acompanhei de perto a parte da cozinha, da compra de produtos, fornecedores, esse tipo de coisa. E eu tive que pegar isso de qualquer maneira. Ou eu aprendia ou ia à falência. Então, não sei se eu aprendi ainda, mas alguma coisa está me dizendo que eu aprendi alguma coisa, uma vez que eu estou viva ainda, mesmo com a pandemia rolando aí. As expectativas são boas e espero que para todos isso venha de uma forma bem saudável. Mas tive que me reinventar. E aí acabei esses 4 anos fazendo algumas inovações. Aí cada vez mais eu tenho trazido gente para cantar e gente para dançar, gente do flamenco, gente de jazz, gente de blues, gente de soul. A Pro 3000 tem me indicado muita gente boa para trazer aqui. Junto com essas pessoas, eles têm uma rede bem substancial de pessoas aí que dá para brincar um pouquinho.
Você disse que o Gusta era um plano B. Em que momento o plano B se tornou um plano A para você?
O plano A começou para mim quando eu tive que assumir ele 100% e deixar a minha vida corporativa, a minha vida de funcionária de empresa, para tocar aqui, porque eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui tinha que ter alguém, ou eu, ou o meu antigo sócio, né? Ele tinha que tocar aqui. De uma forma ou de outra, alguém, um de nós dois tinha que ficar aqui. E foi nesse momento que eu decidi que eu precisava tocar isso sozinha. Achei que era uma oportunidade. Eu não sou mais uma menina de 20 anos que pode me aventurar por aí em todo tipo de empresa. Você não sabe como vai estar a sua empregabilidade daqui a pouco. Eu não sei. Não sei se eu ainda tenho uma empregabilidade. Então eu achei. E é uma coisa assim, o desafio do Gusta é sempre bem legal, assim. Embora muitas vezes sofrido, o desafio é muito interessante. Porque você tem que inovar todo dia, você tem que inventar todo dia. Procurar uma maneira de trazer as pessoas para cá. Se não pela comida, pela dança, pela música, pela amabilidade com que as pessoas são recebidas, pela tua motivação pessoal. Então, cada dia é um desafio aqui. Cada dia é um desafio.
E você disse que você trabalhou antes como secretária trilingue. Como que você começou nessa atividade?
Quando eu comecei a trabalhar, não existia. Agora as pessoas começam a trabalhar, logo em seguida elas começam a fazer um estágio, né? Dentro da própria área. E antes não, antes você começava a trabalhar muito cedo e aí você começava aí sim você ia fazer faculdade, né? Ao contrário. Ou muitas vezes você terminava o colégio, fazia faculdade e depois ia trabalhar. Não foi esse o meu caso, mas eu comecei a trabalhar com 17, 18 anos e aí fui para um banco internacional e aí já engrenei. E aí para sair, mesmo depois de ter feito comunicação e marketing, eu já estava estabilizada como secretária bilíngue, pelo menos na época, e para mim não era vantagem deixar o meu salário bem remunerado para virar estagiária e começar a trabalhar com marketing e começar do zero tudo de novo, né? Então eu acabei ficando nessa área.
Você que é uma mulher dos idiomas, das línguas, assim como eu, de certa forma, apesar de que você tem um idioma a mais aí, conta pra mim, você teve uma experiência internacional bem legal, né? Conta pra gente como é que foi.
Foi um marco na minha vida, foi bem interessante. Eu tive morando por 3 anos em Londres. Na época eu pedi demissão da empresa que eu tava e simplesmente fui. Tinha alguém lá? Não tinha. Resolvi realmente me aventurar. Queria voltar uma pessoa melhor, queria voltar com um idioma melhor, viajar, coisa que eu já tinha feito bastante, mas foi uma experiência bem, bem interessante. Eu consegui, nesses 3 anos, cumprir o que eu fui programada para fazer.
Quantos anos você tinha quando você foi para lá?
30 anos. 30, 33, fiquei em Londres.
Eu te entendo. Londres é uma cidade deliciosa. Eu moraria lá sem pensar duas vezes. Eu consigo pensar no que você faria, assim, 3 anos passam muito rápido antes de qualquer coisa, mas eu fiquei 40 dias ali entre a Inglaterra e a Escócia. E eu moraria lá sem pensar duas vezes, numa boa. É um lugar que te traz muita vivência do idioma, porque você vai conhecer gente do mundo inteiro que está se unindo, inclusive pelo mesmo idioma, pelo inglês, né? Ao contrário do que eu vejo acontecer nos Estados Unidos, que as pessoas falam diversos idiomas, em Londres você, por mais que se encontre gente do mundo inteiro, uma metrópole super miscigenada, super cosmopolita, o que você menos vê gente lá é londrino. Né? Quase ninguém é londrino naquele lugar, mas elas são reunidas pelo inglês. Isso eu acho que é muito legal e é um lugar excelente para aprimorar o idioma mesmo, né?
E com certeza é um lugar que eu sou louco para conhecer. Questão de tempo, vamos acreditar. Mas é isso aí. Outra coisa que eu quero saber, Adri, o que te levou a estudar propaganda e marketing, comunicação?
Bom, na verdade, eu já trabalhava numa empresa americana e aí eu tinha que optar por fazer uma graduação e eu não queria fazer secretariado e realmente eu acabei optando por isso porque, sei lá, eu sempre tive muito envolvida com a área de propaganda, muitos amigos nessa área, detesto matemática, então é aquela velha história, vamos ver em humanas o que eu mais me identifico. Fui pra lá e pronto, acabou. Eu fazia letras que eu gosto muito, eu fazia alguma coisa que pudesse acrescentar no futuro negócio que eu pudesse ter um dia. Então, esse curso, mesmo que desatualizado, me ajudou muito a construir a imagem do Gusta, construir ter alguma noção, mesmo sem trabalhar na área, do que eu podia melhorar aqui dentro, de que caminho tomar, que rumo seguir aqui dentro. Porque, assim, o meu sócio, quando a gente começou aqui, o nome que ele escolheu já era fadado a dar errado o negócio. Ele escolheu um nome que era...
Putz, que nome era?
Eram três... Como é que era o nome, meu Deus? Era Complexus? Não, peraí. Era um nome em latim que era... Eram duas palavrinhas... Que eu não tô me lembrando, já eu me lembro.
Se fosse alguma coisa latina como Carpe Diem, algo que todo mundo entende, tudo bem, né?
Era um nome que todo mundo falava assim, o que é isso? Eu falei, é um nome fadado ao fracasso, porque era um nome que remetia a alguma coisa cultural, mas que não era para ser um bar cultural, era um bar para ganhar dinheiro. Ainda hoje é um lugar cultural, mas é um lugar cultural para você consumir. E ele estava direcionando a coisa muito para a área do, sei lá, da poesia, do recital, das coisas que não dão nenhum dinheiro para você, que vão trazer um público aqui que não vai a lugar nenhum.
Uma coisa mais elitizada, talvez, né? Mais intelectual mesmo.
Forcei muita barra para a gente escolher essa, para a gente trocar esse nome. E aí foi feito um brainstorm, e aí escolheu-se Gusta. Até hoje eu não sei quem foi que escolheu, ou foi eu, foi ele, não sei, mas escolheu esse nome em comum acordo, e foi bem bacana para os dois. E eu acho que é um nome fácil, rápido de se lembrar, de pronunciar e tudo mais.
O que que significa Gusta, para quem não sabe?
É do verbo gostar, me gusta, te gusta, le gusta.
E te gusta, lo gusta?
Mucho. Ahora sí. Mas já foi muito sofrido para mim. Já foi muito sofrido. Eu tive que aprender a gostar do sonho alheio. Porque era meu sonho, mas não tanto. Não tanto. Eu queria ter um plano B, mas porque eu tinha investido a metade do negócio, e porque eu tinha idealizado algumas coisas, e porque era divertido, e porque era só a parte, não só a parte boa, mas era uma parte que eu poderia contribuir e ter o meu trabalho à parte, né?
Você sente que desde o início você teve um amor, Augusta? Mesmo com a separação do seu sócio, você sentia que era uma coisa que já vinha lá desde trás e se transformou em algo maior ainda, agora que é só você?
Ah, foi, porque assim, cada parede do Gusta tem alguma tinta que eu passei nela. Totalmente. Cada plantinha que tem aqui, cada planta nova, cada caixinha que eu faço de pôr o guardanapo, que eu faço decoupagem, que eu escolho o assunto do jornal para colar nessa caixinha, cada quadro que é fixado ou é retirado, sou eu que faço isso. Então, cada pequena coisa que tem aqui tem o meu empenho desde o primeiro dia. Quando eu falo que o Gusta foi inaugurado logo depois do carnaval, não foi por um simples, uma escolha no calendário. Foi porque nós, na época, pintamos nós mesmos o Gusta. Então, as pequenas reformas, as cores, as paredes foram pintadas pela gente. E é assim que sempre foi isso aqui. É muito... Eu tive que aprender a ser a garçonete. Eu tive que aprender a ser a pessoa que faz a compra. Desde o começo. E isso foi me envolvendo realmente. E o meu ex-sócio é meu ex-marido. Então, quando foi feita essa ruptura, eu falei, bom, eu vendo e faço o quê com isso aqui? Né? Eu não quero jogar fora todo esse empenho. Pode ser que seja, tem gente que chama de apego, tem gente que chama de amor, mas eu não queria que o Gusta fosse simplesmente vendido por qualquer preço num momento que é porque as coisas não saíram bem. Entendeu? Não é porque ele não estava bem financeiramente, não era por isso. Isso foi a vida pessoal entrando no negócio. Então, a vida pessoal sobressaiu, aí eu tive que assumir esse desafio. Eu comprei a parte dele e eu fiquei 3 longos anos terminando de pagar.
Como é que é seu dia a dia tocando Gusta? Como é que é a rotina ao longo da semana? A gente sabe que parte da programação de um negócio como o seu, ela é semanal, né? Fora os compromissos que são mensais. Mas explica pra gente, como é que funciona essa gestão do negócio?
A gestão do negócio é integral. Falar assim, olha, eu acordo, tive uma ideia, vou lá e põe no papel. Ou aciono alguma coisa, ou me lembro de alguma coisa, já me deixo preparada pra tocar no dia seguinte. Então é muita anotação, é o tempo todo, né? Você tendo que administrar o que tá faltando, o que não tá faltando. É o contato com a cozinha, é o contato com os funcionários, é o contato com o garçom. O tempo todo você tem que ir gerenciando as pequenas coisas, porque Augusta tem um cardápio bem extenso, seja na parte de bebidas ou na parte de alimentação. É um cardápio bem extenso e que não dá para falar, olha, não tem. Se faltar um ingrediente, já o prato não sai. Então são coisas que eu tenho que ficar muito atenta. Então você tem que sair no sábado à noite daqui, que é o dia que eu vou para minha casa. E na segunda-feira eu tenho que me programar para comprar essas coisas, para saber... Tá sempre 2 semanas pelo menos adiantada para saber que show que eu vou fazer, tenho muitos eventos temáticos aqui no carnaval, por exemplo, a minha frequência baixava muito aqui. Então agora todo carnaval eu faço um bloco chamado Sofrida, mas no Mecalo, que são as Fridas Kahlo, que saem, as meninas vêm com uma coroa de flores no cabelo, só marchinhas de carnaval, uma coisa tranquila que você pode trazer a sua mãe, a sua avó, a sua criança aqui, que você vai almoçar tranquilo com uma boa paella, servidor com preço popular, e pode aproveitar um pouquinho o carnaval. Você vai estar todo decorado para esse evento. Aí outro momento de baixa que eu normalmente tinha era em junho, em julho, que é a época das férias, junho, julho, que é época das férias, época de festa junina. Então todo mundo fugia à noite, aqui ia para festa junina. Agora eu faço festa junina no Gusta. Então, novamente, ele é todo decorado com a temática de São João e tudo mais. Eu trago um sanfoneiro que toca uma música raiz, ou uma música celta, ou uma música grega, e o pessoal se diverte. Aí eu faço graciosas tabuinhas com xadrezinho e mini pratinhos para as pessoas não terem que ficar na fila da quermesse. Ela vem para cá, fica aquecido, quentinho, gostoso, recebe na mesa sua comidinha, aproveita a boa música. O ano passado, esse ano nós não tivemos por causa dessa coisa errada toda que aconteceu, mas o ano passado foi tão bonita a noite de sanfona, as pessoas do prédio da frente saíram para assistir, eles fizeram lá na rua. É uma dupla que fez uma coisa muito gostosa, e a gente teve uma roda de pessoas dançando e cantando e tal. Então, assim, tem dia do blues, que aí não precisa de muita coisa, né? A gente vai de cara limpa mesmo. Mas tem o dia do flamenco, que sempre trago muita gente. As escolas vêm aqui, mostram seu trabalho, recebem todo o cachê arrecadado na noite, vai para o bolso delas. Eu acabo recebendo muita gente, então é vantagem para mim também. E eu gosto de manter uma casa viva. Eu não vejo, assim, o que mais me deixa triste durante essa época que a porta teve fechada é a ausência de gente aqui, a ausência do bom papo aqui dentro. É a certeza que eu tenho que as pessoas, por ser um lugar pequeno, elas acabam se entrosando muito e elas acabam conversando muito de perto, fazendo amizades. A pessoa que vem aqui, ela sabe que ela não sai sozinha. Eu sinto ela com uma amiga, com uma outra amiga. Você está sozinha? Senta aqui com elas, faz um... Sabe? Sempre tem uma coisa bacana para a gente integrar as pessoas aqui. Eu gosto muito de integrar as pessoas. Se eu vejo que a pessoa está disposta, posso te sentar com um grupo? Porque a pessoa veio naquele dia sozinha e ela não estava muito afim de estar sozinha naquele grupo.
Vamos dar uma pausinha que tem intervalo agora, e daqui a pouco tem mais Pro 3000 no ar, aqui na Rádio Biz.
Pro 3000 no ar.
Baixe o app da Rádio Biz na Play Store.
Estamos aqui com a Dri Caetano, do Gusta Café, Bar e Gastronomia. Dri, conta pra gente, essa fase da pandemia foi difícil. O que que você fez pra atravessar esse momento? Desde o momento que começou a crise, teve a fase mais crítica, e agora que as coisas estão começando a se ajeitar de novo.
Às quartas tem o Clube da Luluzinha. Eu vou retomar daqui a pouco, eu já vou retomar o Clube da Luluzinha, que mulheres sozinhas ou com amigas ganham taça de vinho. E eu vou fazer o Clube da Luluzinha anexo ao Clube da Luzinha, o Meninas de Negócios, que eu quero que as meninas venham para vender os seus produtos, para fazer uma rede social, para trocar cartão, sabe? Ah, eu vendo seguro, ah, eu sou advogada, ah, eu sou, sabe, sou dentista, ah, eu vendo bijuteria, né? Então, sempre tem, é bom você ter uma rede, assim como a Pro 3000 integra as pessoas, eu acho que é muito bom que eu faça isso também com os meus clientes. Principalmente nessa fase. Então, Meninas de Negócios, junto com o Clube da Luzinha. E o Clube da Luzinha Não só porque só pode entrar mulher, mas no Clube da Luluzinha pode entrar mulheres? Não. Pelo menos no meu tempo, quando tinha um Clube da Luluzinha, queria dizer, meninos, apareçam, porque as meninas estão aqui. É isso. Entenderam, garotos? Ó, os mais novinhos já ficam sabendo. Quando você põe negócio grátis para meninas, é para os meninos aparecerem, entendeu?
Essa é boa. Vamos falar com todas as letras. Copiou e tem funcionado, Dri?
Os meninos não vêm muito, porque é o dia do futebol.
Eu não deixo de ir num lugar cheio de mulher pra ficar vendo futebol assistindo homem correr atrás de bola, me desculpa.
Aí voltando no dia do futebol, você fica pensando, será que eu faço um dia no Clube da Luzinha de quinta-feira? Não sei, mas o Parmeira aqui no bairro, pra quem não sabe, a gente tá aqui na Pompeia, Perdizes e Pompeia, que é um bairro altamente...
Porco.
É, do futebol, Palmeiras na veia aqui e tudo mais. E os homens gostam mesmo de assistir o futebol na quarta-feira.
Eu bem que sei o que é ser São Paulino, vir parar aqui na Pompeia e conviver com os jogos do Palmeiras aí. Não é fácil não, a porcada grita mesmo. O pessoal é bem fanático. E aí, Idri, lembrou o nome que o Gusta teria se não fosse Gusta?
Lembrando, Conceptus Ars. É, Conceptus Ars era pra ser o nome do Gusta. Então você viria ao Conceptus Ars? Eu não viria. Eu não viria. Isso me faz lembrar aquelas coisas do Grêmio Recreativo.
De repente você fala Conceptus, a pessoa já vai entender Consexus?
Pois é.
Ah, de repente dá certo, né?
Conceptus Ars. Conceito arte.
É, Gusta me gusta mais.
Pois é.
Dri, interessante isso de integrar as pessoas no espaço do restaurante, né? Você ter essa iniciativa. Não vejo isso como uma coisa muito comum. É bacana, hein? Nessa sua iniciativa de integrar as pessoas aí no Gusta, tem alguma história engraçada, curiosa, ou mesmo negócio que surgiu? Alguma coisa que deu certo, rolou casamento, construiu família? Conta aí.
Olha, aqui eu tenho a mesa casamenteira. Casamento saiu boa, vários aqui. Tem uma mesa casamenteira aqui que é poderosa.
Olha só, que coisa, hein?
Tem a mesa casamenteira, senta na mesa casamenteira que ali sai. Ali sai. E olha, todo dia eu descubro alguém que já... Falou assim, eu fui entregar comida outro dia numa casa e a menina falou assim, ai, o Gusta tá na minha história, tá bem na nossa história aqui, porque a gente começou a namorar lá e ele me pediu em casamento lá, aí outro escutou, ai, lá foi nosso primeiro encontro. Já deu divórcio também, né? Mas não nessa mesa. Quando é divórcio, eu falo assim, é divórcio ainda na outra mesa. Não, tô brincando, mas é uma mesa de boa energia, assim. E por um motivo ou por outro, as pessoas acabam sentando nessa mesa e acaba rolando alguma coisa. Mas assim, aconteceu o pedido de casamento de gente ajoelhada no chão. Assim, sabe? É, foi sensacional. E assim, acho que porque é um lugarzinho muito pequeno, você acaba sabendo dessas coisas, né? Então, lendo ou não, a gente tem uma mesa casamenteira aqui.
E tem mais algum outro tipo de história desse tipo, assim?
Ah, tem as crianças que vinham na barriga, que agora já estão andando, ou por acaso o seu filho.
Pois é, meu filho, a gente veio com ele pequenininho aqui, acho que no carrinho ainda, nem andava.
É um desses casos que vinha aqui, não sabia nem andar e agora já tá herdando as camisetas do papai.
Pois é, né, mas quando começou a andar, já ia entrando na cozinha, já tinha toda intimidade, se achava o dono do lugar, lembra?
Ele não sabia falar e agora ele já é um garotão de 10 anos. São essas histórias, assim, não lembro de mais de histórias, assim, sei de grandes amizades que foram feitas aqui, que amizades, relacionamentos... pessoalmente, eu fiz grandes amizades aqui, que são amizades que eu levo pra vida, que são, inclusive, a gente, né?
Com certeza, né, Dri? O santo bateu desde o começo, a gente se deu super bem e continuamos assim, não é à toa que a gente tá aqui agora, né? Sempre se apoiando.
São amizades que eu levo pra vida, que mesmo quando a pessoa some, às vezes você não fica preocupada se o ticket médio dela desapareceu, você fica preocupada com ela, você fica preocupada com a pessoa, o que será que aconteceu? Será que a mãe dela melhorou? Será que o problema foi resolvido? Você acaba virando um pouco psicóloga aqui da pessoal e sente falta daquele vizinho que passava com o cachorro e não passa mais. se preocupa mesmo com as pessoas. Você acaba formando, fazendo parte de uma comunidade aqui. Você sabe o nome dos cãezinhos que passam na rua. É bem interessante, assim, o dia a dia.
É, o espírito de comunidade é isso, né, Dri? Que com o tempo, muitas localidades, e São Paulo principalmente, capitais grandes, assim, vai se perdendo, infelizmente, né? Não porque as pessoas querem, mas porque acaba sendo assim mesmo, né?
Mas é toda uma preparação de coisas que hoje em dia me estressa menos, que eu sei lidar melhor com isso, mas sempre foi, não que hoje seja fácil, ainda não é, ainda carrego muita caixa aqui, para quem acha que a gente fica só balançando o pé, né, e tomando vinho.
Ai, quem dera, né, ficar à toa tomando vinho, só dando ordem, né, Dri, tá fácil.
A vida do Gusta vai antes de abrir e depois de abrir, né, então é um trabalho bem, bem frenético.
E depois de fechar também, né, tem mais uma operação rescaldo aí.
Dri, conta pra gente como é que é o processo da contratação do artista. Como você escolhe quem toca aí?
Como é que é o seu critério de escolha pra saber quem tá adequado à casa, quem tá no espírito da casa? Como que isso funciona? Claro, tem o pessoal que é indicado pela Pro 3000, tem os contatos que você tem também. Mas como que funciona no geral? Explica esse processo.
Ah, eu preciso gostar. Eu, pessoalmente, acho que eu tenho um bom gosto musical, modéstia à parte, assim... Eu acho que eu tenho um bom gosto musical e perfil de pessoas que frequentam aqui são pessoas que têm um gosto bem parecido com o meu. A coisa fica permeando entre blues, jazz, flamenco, o violão, uma boa MPB, uma guitarra flamenca. Tive aqui uma menina muito boa que trouxe um trabalho chamado La Carmencita, que era um show de bonecos, que era uma opereta, a ópera Carmen, feita por bonecos de fantoche.
Olha só que interessante, aqui no Gusta, pô, não imaginei não.
E as pessoas amaram, tem algumas coisas mais diferentonas, assim, como o Henrique, que toca música medieval. Então, quem é que vai ouvir música medieval? Obviamente, eu não trago sempre. Mas, assim, é uma coisa que só o Gusta tem.
A música medieval eu curto bastante, viu? Com certeza. Mas não é todo mundo, é verdade.
É uma coisa que você vai encontrar aqui. Se você quer alguma coisa um pouco mais curiosa, ou uma coisinha um pouco fora da curva... É aqui que você vai encontrar até uma, de repente, uma música clássica. Surpreendentemente, esse rapaz, ele cantou as peças medievais em catalão, em inglês. São peças muito diferentes. São coisas bem fora da curva que acontecem aqui no Gusta. Então, assim, eu gosto de determinada coisa, às vezes... Pesquiso ou encontro até uma pessoa que toca um sax maravilhoso na rua e trago para cá e acabo direcionando para a Pro 3000. Falo, olha, esse cara vale a pena. Os artistas que tocam aqui são de primeira linha, assim. São realmente artistas que até fazem um precinho bacana para mim, porque eles gostam de tocar aqui e gostam do tipo de público que para ouvir eles tocarem. Então, eu já tive boas surpresas aqui, tanto dos meus clientes, que foram receptivos o suficiente para aceitar determinadas loucuras minhas, sabe? Ai, o fulano tocando o Paco de Lucia, o concerto de Alan Ruiz... esse tipo de coisa, e a sanfona, e ainda quero fazer um ralacoxa aqui, claro, que ninguém é de ferro, é verdade, então assim, não quero ser um lugar assim, de nariz em pé, o lugar do vinho, não, a gente é bem pé no chão aqui, a gente, sendo uma coisa cultural e bacana, eu gosto de tudo, é essa minha... Assim, gostou, tamo junto.
Muito legal, muito legal.
Eu faço questão de dizer que tenho a honra de ter sido, e ainda ser, um artista residente do Gusta. Eu e a Vicky, inclusive, estivemos lá no Movimento Ando Meio Desplugado com a Gamesh.
Olha, um lugar que traz o público, né? Como você fala mesmo, né, Adri? Você não tem... Não é um lugar especialmente grande, mas é essa intimidade que traz o público. Dá a impressão que você tá tocando na casa da pessoa. E as pessoas, sempre que a gente tocou lá, se sentiram à vontade pra pedir música, pra comentar alguma coisa. Então, não é só o graças, o muito bem-vindo, aplauso. Mas é também um comentário: ah, essa música eu adoro, nossa, essa música tocou quando eu tinha 15 anos. Ah, essa música... E sempre vem um comentário que no fim do show, todo mundo que tá dentro daquele salão é amigo.
É verdade, termina num clima bacana, meio família, assim. Até quando começa o show, o pessoal vai sacando: quem que é essa banda? Quem que é esse cara? Quem que é essa ruiva aí? Mas no final fica aquela coisa mais calorosa, que a gente sente falta até nessa fase de distanciamento, a gente vê como era legal e as pessoas sentem falta disso mesmo. Estamos sentindo muita falta disso, mas vai voltar.
Eu acho que as pessoas estão aprendendo a dar valor exatamente a esse tipo de coisa. Eu tenho visto muita gente falando, e acho que a Dri vai concordar, né, Dri? Que as pessoas vão voltar a aparecer, então vão trazer o cachorro, vão querer se juntar na mesma mesa, coisas que a gente tava um pouco falho. Eu super me incluo, a gente tava um pouco falho, as pessoas chamam, vamos fazer tal coisa, você fala, ah, hoje eu não sei se eu tô afim, no fim das contas você fica em casa fazendo nada. Então eu acho que tá mais do que na hora e as pessoas vão aprender a valorizar esses momentos com amigos ou com família. Então vou eu e o marido que não tenho, inclusive espero ir nessa mesa que ela comentou, porque gostei da ideia, vou querer, tô afim. E aí é conhecer mais gente, porque como eu acabei de falar, a gente vai no Gusta e sai de lá amigo de mais um monte de gente que a gente não sabia que conhecia até aquele momento.
E tem que ir na Noite das Luzinhas lá, hein, Ruiva?
Sim, mais uma que eu tô aprendendo.
Dri, conta agora como foi entrar nesse processo da pandemia e quais recursos você usou para poder enfrentar essa fase.
É, primeira coisa foi procurar as plataformas. Aí descobri que as plataformas cobravam de mim 27,5%, mais uma taxa mensal, mais isso e mais aquilo. Uma coisa insana que cria um sócio sem risco zero. Eu falei, eu não vou me submeter a isso. Primeira coisa, eu falei, não, vou fechar um mês. No final da noite, eu já tinha entendido que... por menos que eu ganhasse, já era alguma coisa. Então, eu resolvi ficar aqui dentro com uma pessoa e o meu talento para dirigir e entregar comida. Aí eu criei o Drilivery, que sou eu mesma entregando a comida.
Drilivery foi bom.
Não ri não, porque é assim mesmo. Mas é uma oportunidade boa de eu saber aonde que meu cliente mora, para falar oi para ele, para dar tchauzinho. Ele sabe que se ele quiser, ele pode depositar o dinheiro na minha conta, sem encostar em nada. Ele sabe o que ele vai receber, porque ele está acostumado a comer aqui. Ele me liga e fala assim, o que você tem para mim hoje? Eu uso bastante o WhatsApp para dizer o que está acontecendo aqui, o que eu tenho naquele dia. Então foi uma loucura, porque assim, eu atendia o WhatsApp e dirigia e entregava a comidinha. Não que eu tenha arrebentado e nem nada, mas consegui me segurar esse tempo todo. Pelo menos as continhas estão pagas, não precisei de um empréstimo nem nada, então tá tudo sob controle por enquanto, né? Eu espero continuar assim. Nossa equipe está reduzidíssima, consegui fazer um bem bolado com todos os funcionários daqui, não são muitos, mas os poucos que eu tenho, consegui fazer um bem bolado com eles. E estamos resistindo fortemente. O delivery continua, agora deu uma reduzida, as portas já estão abertas, estamos atendendo com a maior cautela possível. As pessoas estão fazendo as suas reservas ou estão vindo de liga para cá, fala como é que tá aí, tá vazio, não tá, dá para sentar, não dá, você acha que eu posso ir com a minha namorada, com a minha mãe? Eu acho que está sendo satisfatório para todo mundo ver a alegria das pessoas em voltar a sair, e saber que aqui é um lugar seguro onde ela pode vir tranquilamente e pode vir até com um cãozinho e ficar lá fora. Eu suspendi o todo para as pessoas terem uma sensação de ventilação um pouco maior. Então é isso que está acontecendo aqui no Gusta. Então as pessoas estão se revendo, algumas ainda estão pedindo, né? E eu faço questão de entregar, por menos que seja, e eu mesma que entrego.
Qual o seu raio de atuação?
Ah, eu entrego... O meu raio de atuação é muito, muito curtinho aqui. Eu vou... O máximo que eu vou até Vila Leopoldina, Pinheiros. Mas eu tenho feito bem, bem bastante aqui o miolinho, Pompeia, Perdizes, Vila Romana, pedacinho Barra Funda, um pouquinho. Muita gente retira aqui, que é uma oportunidade de sair, dar uma volta no quarteirão, ver o sol. Então muita gente faz questão de passar aqui para pegar a própria comidinha e a gente vai se falando assim, né?
Conta pra gente, Dri, um pouco mais sobre o cardápio do Gusta, que é sensacional.
Fala aí com mais detalhes, tudo de gostoso que a gente encontra nesse cardápio.
É, o cardápio do Gusta vai de pinchos do País Basco, passando pela Galícia, pelo menos uma coisinha das 25 províncias. Então eu tenho pratos bem típicos, desde um prato catalão clássico como de farra mungeta, tortilla espanhola, paella, pinchos bascos, pulpo la gallega, algumas massas, claro, um conquilhone de quatro queijos, um ravioli de brie com damasco, saladas muito frescas e...
Tem puchero?
Puchero ainda tem, porque a gente não decidiu se faz frio, se faz calor ainda, então vamos aproveitar o finzinho do inverno para comer puchero, que é um cozido típico espanhol, que é pedaçudo, não é aquela sopinha, não, é um cozido de verdade que você sai super fortão. O nosso cardápio é bem esse, e a gente passa por muito vinho e muita sangria, claro, tem cerveja também, mas o nosso forte é vinho e vinho que cabe em todo bolso, com sangria bem fresca e cheia de fruta.
Com esse calorzinho que tá chegando aí, a sangria vai ser perfeita.
É uma ótima opção. O pessoal já tá bem focado na sangria, viu? Já tá saindo bastante sangria.
Dri, e quais os próximos passos? O que o Gusta tá planejando aí agora para esse novo período, esse novo normal? Bem coisa boa, né?
Pretendo dar um pouco mais, uma estendida nas coisinhas para picar. Mais coisinhas para picar, alguns pratos eu tenho que manter da cozinha espanhola, que eu não tenho como modificar isso, as pessoas vêm esperando comer esses pratos, mas me focar um pouco mais em coisinhas para beliscar, para picar, pequenas tábuas, seja de amêndoa, com amêndoa, com damasquinho, com geleias, com sardela, com essas coisinhas, então um pouco mais de queijo. Estou me focando, estou dando uma direcionada bem, fazendo já uma pesquisa para começar o final do ano, pelo menos em novembro, tá? Com um cardapinho de coisas novas para picar, tá? Inovando isso aí em janeiro também.
Dri, o cardápio do Gusta é sensacional. Eu conheço ainda pouco dele, porque parece que cada vez eu olho e tem mais coisas, e é até difícil escolher. Com certeza vai ter alguma coisa gostosa para qualquer gosto.
Já vou adiantando, ouvintes, que se você for como eu, você vai ficar sempre em dúvida do que pedir.
Vamos lá, Ruiva, tem algum prato, alguma opção especial aí do cardápio que você curtiu mais?
Olha, eu não fui tantas vezes quanto os pratos que já estão na minha lista para serem degustados lá. Eu vou ter que dizer para você que eu sou tarada por uma boa paella. Como muitos pratos ainda estão na lista, eu vou ficar com a paella. E você, Ju?
Eu curto muito as patatas bravas, as batatinhas muito especiais e a sangria. Aliás, uma combinação muito boa, as patatas bravas com a sangria. Com esse calorão que tá começando agora aqui em São Paulo, mas não tem coisa melhor.
É, não é pra puxar o saco não, mas é uma sangria extremamente bem servida, daquela que não tem miséria na fruta. Eu acho que eu tô ficando com fome, seu Júnior Parolo.
Nossa, eu também.
Endereço, perfis, contatos, mídias sociais para encontrar Augusta. Para contatar Augusta, diga aí.
É, Augusta é uma taberninha de 32 lugares, bem charmosa, bem no estilinho europeu, pequenininha, rústica, onde você pode encontrar comida mediterrânea e comida espanhola de verdade. Agora nós estamos funcionando de quarta a sábado, a partir do meio-dia até a noite. Obviamente tem uma pausinha aí, mas estamos fazendo esse horário até a noite também. Ficamos na Desembargador do Vale, 1090, na Pompeia. E nós estamos esperando vocês aqui no Instagram como Gusta Café, no Facebook tá como Gusta Café também. O meu Facebook pessoal é Adriana Caetano tracinho Gusta, que agora virou meu sobrenome, não sei porquê, mas... Agora acabou virando sobrenome isso aí.
Mas cai bem como sobrenome, né? Adriana Caetano Gusta, Dri Caetano Gusta.
Adorei essa do Drilivery. Eu só sinto que eu moro quase no Ipiranga e eu não tive a oportunidade de ter o Drilivery na minha porta. com essa comida boa. E como você disse, com seu tchauzinho, com a sua presença, né? Ó, nessas horas me deu vontade de me mudar pra casa do Júnior por um tempo.
O aluguel é baratinho, Ruiva.
Sempre tem um lugar na caminha da Eva.
Olha, a Eva tava ficando mais a casinha nessa fase mais fria aí, a caminha dela tava livre. Agora que esquentou, é bem capaz que ela fique na caminha. Quero ver você entrar na casinha dela. Nem o Ian cabe.
É, eu acho que eu vou ter que esperar o Augusto abrir de novo. Mas com um pouco de sorte, logo logo, eu consigo dar uma chegada lá e a gente vai curtir uma sangria juntos, né, galera?
É isso aí. Sabe o que eu tava lembrando, Ruiva? Às vezes que eu fui lá com a Belsen. A gente fez dobradinha Belsen e Gamesh lá. Belsen que teremos aqui num dos próximos programas. Já tô com parte desse material pré-gravado com a Nina Prado, que agora está lá na Espanha, minha ex-parceira da Belsen. E vamos trazer sons maravilhosos que fizemos antes do Gusta, mas levamos em formato acústico pelo Movimento Tanto Meio Plugado, pela primeira vez com exclusividade no Gusta.
Opa, então fica de ouvido aí, hein, galera, porque vai ficar bom esse programa aí. A Nina sempre falou super bem, tem várias histórias legais pra contar, então mesmo de longe, o bom do rádio é isso, né? Pelo rádio, quem tá longe tá perto.
E é nesse clima que a gente vai encerrando aqui com a Adriana, né? Mas logo, logo vai ter mais. A gente lá no Gusta, mais novidades do Gusta aqui no programa. Vamos trazendo aqui, né, Ruiva?
Sim, vamos agradecer a Adri Caetano, proprietária do Gusta Café, Bar e Gastronomia. Tem que falar espanhol. Eu não sou boa no espanhol, eu compreendo tudo, mas eu não falo nada, então já peço desculpas à nossa cara trilingue. Muito obrigada, Adri, valeu pela presença. Foi uma delícia e olha, eu tenho certeza que todo mundo ficou com água na boca. Valeu mesmo.
Espero vocês. Espero estar brevemente trazendo já gente que já estava inclusive agendada para tocar aqui, que veio da Pro 3000, que era, espero em breve comemorar o aniversário do Gusta com um grupo sensacional que foi a Pro 3000 que me apresentou. E eu gostei tanto que falei, não, eu quero esses caras tocando no dia do aniversário do Gusta, porque eles são muito animados. E eu acho que vai ser bem legal esse aniversário. Vamos esperar que a gente possa fazer e comemorar logo juntos.
Sensacional, Dri. Muito bom estar aqui com você. Uma honra para nós, uma felicidade enorme. E felicidade maior vai ser quando estivermos todos juntos aí. Valeu?
Eu que agradeço. Muito obrigada pela divulgação. Muito obrigada pela parceria de todos esses anos. E pela sua ótima vizinhança aí. Quem não sabe, ele é meu vizinho de... É isso aí, uns 100 metros, pelo menos. Obrigada.
Valeu, Dri. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com você. Até breve.
Mas agradecer a Dri, dizer tchau pra Dri, terminar a entrevista significa o quê, seu Júnior Parolo? Que é aquele momento que a gente adora, só que não, do nosso programa. Tá chegando o final do Pro 3000 no ar.
É verdade, Ruiva. Passou rapidão também, hein?
Sempre passa. Vocês gostaram, galera? Já sabem que podem ouvir em formato podcast no CastBox. Mas, pra ouvir na hora, assim, juntinho com a gente, naquela egrégora que só falta colocar uma sangria na frente, é às quartas-feiras, às 8 da noite, aqui na Rádio Biz.
Sensacional, Ruiva. Vou me despedindo. Eu sou o Júnior Parolo, o Maligno.
E eu sou a Vicky Araújo.
Beijão pra todos. Até a semana que vem. Com muita música, entretenimento, colaboração, ajuda, divulgação e tudo que for melhor pra todos nós na nossa rede, aqui na Rádio Biz, no Pro 3000 no ar. Tchau!
Pro 3000.